Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, já estamos com o deputado Ricardo Teobaldo, deputado federal do Podemos, conversando com a gente, participando do Folha Política. Deputado, bom dia, prazer ouvi-lo aqui no Folha Política.
Bom dia, cumprimentar aí Edmar, o companheiro João Batista e o povo. Bom dia a todos os ouvintes.
Isso, é Jota Batista, viu, deputado? Jota. Deputado, Batista. Isso, exatamente. A semana passada a gente começou a entrevista, mas tivemos aqui problemas técnicos e agora, claro, é até melhor, porque uma semana depois, novos fatos, né, acontecimentos na política nacional, claro, para colher também a sua opinião. Nós estamos efetivamente com a primeira semana da CPI da Covid-19 e promete para essa semana aquela fase de depoimentos, né, já começando amanhã com ex-ministros da Saúde. Qual a sua expectativa, deputado, com relação a essa CPI da Covid lá no Senado, hein?
Olha, CPI a gente sabe como começa e não sabe como termina. Eu acho que essa primeira convocação da CPI, que é do ex-ministro Mandetta, isso vai dar uma audiência grande no Senado. Se pudesse, estariam, eu acho que todos os senadores e todos os deputados presentes. Eu acho que essa CPI vai dar aí muita discussão política durante esse ano aí de 2011, de 2021.
Uhum. Edmar Lira.
Deputado, e como é que o senhor avalia o senhor que tem aí, né, está no segundo mandato como deputado federal, foi relator da Comissão de Orçamento, líder do partido, lá já construiu essa relação boa lá no Podemos, né, também tem um trânsito bom em Brasília. Como é que o senhor avalia essa construção dessa CPI, não só para o governo, mas também para o Congresso? Dá para se esperar somente a averiguação dos problemas que foram acontecidos, né, que aconteceram durante o combate à pandemia, ou a gente vai ter aí um palco político ao longo de 2021, já pensando em 2022?
Olha, Edmar, eu acho as duas coisas. Primeiro, não vai deixar de ter um acirramento político muito grande. Você vê aí só pela formação da CPI. O governo fez tudo para que o Renan Calheiros não ficasse na relatoria da CPI. Depois eu acho que isso, de certa forma, vai ser, de um lado, benéfico, porque o governo vai correr para cima para poder melhorar todas as questões que envolvem essa questão da pandemia. Já mudou, inclusive, a forma de tratar essa questão, de gerenciar essa questão, o Ministério da Saúde. Agora, não vai deixar de ser um palco político, porque nós estamos num período pré-eleitoral, nós vamos entrar aí no segundo semestre de 2021, discutindo uma das coisas hoje, um tema que é central: pandemia, muita gente morrendo, uma situação de dificuldade extrema, e isso vai ser um palco de discussão, evidentemente, e é natural que seja.
Agora, até aproveitando a pergunta do Edmar Lira, deputado, conversando com algumas pessoas, né, do meio de política, enfim, não necessariamente político, colocam até a perspectiva de um impeachment, né, do presidente Jair Bolsonaro, em virtude do que essa CPI, como o senhor bem disse no início da fala, sabe-se como começa, mas não sabe-se como termina. O senhor acredita, de fato, numa possibilidade como esta? Porque, ao mesmo tempo, entrevistamos aqui governistas e políticos de oposição, me parece que o grande cenário, mesmo que a CPI se comprove que houve negligência por parte do governo, é empurrar isso para as eleições do próximo ano. Que opinião o senhor tem com relação a isso?
Olha, eu não acredito em impeachment do presidente. Primeiro que a CPI começa a trabalhar agora, esse trabalho vai se estender aí por esse período aí, esse ano. E como é que se vai se abrir uma CPI num clima desse que nós estamos vivendo? É, uma dificuldade enorme na economia, problemas seríssimos na questão sanitária, na questão de saúde. Você discutiu o impeachment agora, eu acho que isso é um desserviço ao Brasil. Eu, pelo menos, discordo, acho que isso não vai acontecer, não há clima para isso acontecer. Eu acho que nós vamos chegar na eleição para o ano com essa discussão. A CPI, eu acho que trabalha durante todo esse ano e acho que pode até passar para o próximo ano. Agora, não acredito em CPI.
É, impeachment, no caso, né?
Ou impeachment.
Isso. E até o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, falou, né, hoje que realmente não tem prazo para uma questão de impeachment no Brasil. Até ele disse que segue o ex-presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, que tinha essa a mesma leitura também, né?
Não há. Você, para abrir o impeachment, tem uma discussão, tem uns prazos de votações, tem um prazo de defesa. A própria CPI está começando a trabalhar agora em abril. Isso vai levar esse ano. Eu não acredito em CPI. Eu acredito que vai haver, como eu disse, uma discussão política muito forte. E isso vai se, eu acho, vai se dar até o próximo ano. E nós vamos chegar na eleição e o povo vai ter a opção de escolha. Eu acho que, na verdade, quem vai julgar essa CPI mais é o povo, no próximo ano.
Ok. Edmar Lira.
Falando um pouco nisso, né, o senhor fez essa avaliação sobre o impeachment, né, e toda essa situação. Como é que o senhor avaliou essas manifestações do último sábado em defesa do governo Bolsonaro? O senhor acha que isso dá algum tipo de força política, de pressão no desdobramento da CPI?
Eu acho que isso, vamos dizer assim, o grupo que apoia o presidente Bolsonaro, o pessoal que é ligado ao governo, eles quis dar uma demonstração de força e de apoio ao governo, ao presidente Bolsonaro.
Sim. E aí, deputado, falando também um pouco dessa questão nacional, a gente vai ter aí a retomada, né, a partir de agora, a partir dessa semana, de discussões sobre a reforma tributária, se eu não me engano. Como é que o senhor espera essa atuação da Câmara dos Deputados, né, com algumas matérias importantes, né, sobretudo nessa área econômica, funcionando concomitantemente com a questão da CPI? Dá para esperar um ano legislativo de produtividade tendo a CPI como pano de fundo?
Olha, eu espero, Edmar, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem falado que a gente tem que trabalhar esse ano, a gente tem que fazer com que essas reformas possam ser votadas, possam ser aprovadas, porque essas reformas, sim, são elas que vão mudar o país, são elas que vão botar o país no trilho, são elas que vão ajudar, não é, a volta da economia, a melhorar a economia, a sinalizar para o mercado de que o país está andando, de que as coisas estão funcionando. A gente tem que fazer um esforço muito grande para que essa CPI não paralise o Congresso Nacional, não paralise a Câmara, não deixe de se apreciar e votar as matérias que são de interesse da população, porque a crise já está muito grande, a situação está muito difícil. Se paralisar a Câmara, o Congresso, é pior para a população, é pior para o país. Então, eu acho que nós vamos trabalhar para votar, fazer um esforço. O presidente da Câmara está, né, tá envolvido nisso, e nós vamos fazer com que isso possa acontecer. Votar essas reformas, apreciar as matérias que estão para ser apreciadas, para que a gente não paralise ainda mais o país.
Deputado Ricardo Teobaldo, o Edmar Lira falou, não é? O senhor foi relator da Comissão de Orçamento, relator da Comissão de Orçamento, e nós estamos com o orçamento 2021 e, claro, também já com o trabalho efetivo para o orçamento de 2022. Alguns especialistas reclamaram da não rubrica, não é, da questão da pandemia para o orçamento de 2022. É claro que a gente torce para a superação, não é, da pandemia e tudo isso que nós estamos vivenciando. Mas a gente sabe que Covid-19 chegou para ficar, não é? E cada ano se faz necessário, sim, atenção, destinação de recursos para combater a Covid. Como o senhor analisa essa questão dessa perspectiva para o orçamento de 2022 não incluir justamente essa atenção com a pandemia aqui em nosso país?
Olha, a questão orçamentária, o aperto é grande. A economia não vai bem, há uma perspectiva aí que não é muito boa, então é preciso trabalhar em cima do orçamento. Eu sei que é difícil, porque o orçamento, como eu estou dizendo, está curto. Agora é preciso preservar as áreas sociais, investir na educação, na saúde, no apoio, nesses programas que estão, não tem outro caminho, tem que se fazer, porque você vai salvar as pessoas de morrer de fome. Esses programas não podem parar, tem que arrumar espaço orçamentário para contemplar esses programas e investir no combate à pandemia e na saúde. Isso eu acho que é o fundamental, porque é emergencial nesse momento. Salvar a vida, colocar alimento, apoiar essa dificuldade que as pessoas vivem, porque a fome é muito grande. A dificuldade é muito grande. A classe que tinha emergido volta. A classe D e E que tinha emergido volta hoje. A gente vê isso claramente. E nós temos que, de certa forma, apoiar os programas que são de apoio, apoiar a saúde, destinar recursos para combater essa pandemia.
Edmar?
Deputado, mudando um pouco de...
Edmar, então Edmar, permita, então já ainda sobre essa questão de orçamento, a gente observa também, deputado, me permita, o enfraquecimento, não é, da postura do ministro Paulo Guedes, que antes da eleição era chamado de posto Ipiranga, 2019, no início do governo Bolsonaro também, o condutor da economia no Brasil, e hoje a gente observa o Paulo Guedes enfraquecido, mesmo com contato com o Congresso Nacional, Senado, Câmara dos Deputados, não é? Ele perdeu o foco. Hoje muita gente considera já que ele não é mais o posto Ipiranga. Tem divergência com o próprio alto empresariado do país. Como é que o senhor avalia essa questão de orçamento, não é? Para o próximo ano e com esse enfraquecimento aí do próprio ministro Paulo Guedes, hein?
É um clima não muito bom. O ministro Paulo Guedes acenou no começo do governo com muita coisa que na prática não aconteceu. Existe uma linha dentro do governo que defende que estoure o teto de gasto. Existe uma linha no governo que tem força política dentro do governo, que é contrário um pouco à linha do ministro. E isso enfraqueceu o ministro no ano passado, nos primeiros 2 anos. A relação dele com o presidente da Câmara não foi uma relação boa com o próprio Congresso. Então isso enfraqueceu o ministro Paulo Guedes. Nós não sabemos é que pode ocorrer aí nesses próximos anos, nesses próximos meses, até chegar o próximo ano, com a discussão do orçamento do próximo ano. Vamos pagar para ver isso aí.
O senhor é favorável ao desmembramento desse superministério que ele conduz para voltar um pouco ao que era? Por exemplo, ele engloba o Ministério da Economia, não é? Do Planejamento, até de Esportes, enfim. O senhor acredita que hoje em dia se faz necessário desmembramento e colocar outros ministros para conduzir o que ele não está conseguindo conduzir nesse superministério?
Olha, eu não sei. Na verdade, é um superministério mesmo. Agora, eu não sei se desmembrar e isso vai resolver alguma coisa. Eu acho que é o comando que ele exerce, a forma como ele fez os encaminhamentos e como ele tratou as coisas da economia durante esse tempo. Eu acho que isso é o que pode estar gerando aí esse enfraquecimento dele próprio. E eu não sei se o caminho é desmembrar ou não desmembrar. E não sei o que é que o governo vai fazer com relação a isso. Se o governo vai desmembrar realmente ou não vai, a gente vai ter que pagar para ver isso.
Ok, Edmar Lira.
Deputado, falando, ao longo desse período, né, da sua trajetória, né, o senhor teve aí umas eleições aí que o senhor esteve distanciado, né, do PSB. O senhor esteve no campo da oposição. 2014, 2016, 2018 e 2020 também, né? O Podemos, partido que o preside, é um partido que lançou candidatura própria contra o PSB na disputa de 2020. Como é que a gente pode esperar o Podemos para 2022? O Podemos vai permanecer no campo da oposição, vai lançar uma candidatura própria a governador ou vai fazer uma composição com o PSB?
Olha, Edmar, o Podemos continua onde sempre teve. Notas diversas, inclusive suas e de outros colunistas, de outros de blogs, dando de que nós temos uma aproximação ou tivemos com o PSB. Nós não tivemos nenhuma aproximação com o PSB. Nenhuma. Nós disputamos a eleição agora em 2020. Você falou desde 2014. Em 14 nós apoiamos Armando, em 16 nós apoiamos em Recife João Paulo e Silvio Rocha Filho, em 18 nós apoiamos Armando novamente, em 2020 nós lançamos a candidatura de Patrícia, da delegada Patrícia, e no segundo turno apoiamos Marília Reis. Agora em 2021 estamos no mesmo local onde nós sempre estivemos, na mesma posição. Nós somos oposição aqui em Pernambuco, estamos aí discutindo, conversando, dialogando sobre esse cenário do próximo ano. Agora, nós esperamos ter uma clareza de como vai ficar essa questão dos palanques nacionais, porque esses palanques nacionais eles vão ser muito importantes, vai ter repercussão nos estados. Então, nós vamos ter uma repercussão aqui no estado, com relação ao palanque nacional. Agora, nós estamos onde sempre estivemos, estamos no mesmo local de sempre. O que existe, e aí foi por isso que saiu muito na imprensa do estado, foi publicado, é que nós temos uma aproximação e um alinhamento muito forte com o deputado Silvio Rocha Filho, que é o presidente do PRD aqui em Pernambuco. E essa aproximação, ela se dá não só a nível de Pernambuco, ela se dá a nível nacional. O presidente do PRD nacional, o deputado Marcos Pereira, ele é de São Paulo. A presidente do meu partido, que é o Podemos, ela, Renata Abreu, também é de São Paulo. Eles têm um alinhamento muito grande em São Paulo. E eles juntos, o PRD e o Podemos em São Paulo, eles elegeram as maiores prefeituras de São Paulo, fora a capital. Se você pegar as maiores prefeituras, elas são do PRD e do Podemos, em São Paulo. Elegeram prefeituras maiores em quantidade do que o próprio PSDB. E eles têm um alinhamento político muito grande em relação a essa eleição do ano que vem. Eles estão juntos. Então, eles vão caminhar juntos. O candidato ao Senado, ou a vice, pode ser do PRD ou do Podemos em São Paulo. Eles são muito fortes, os dois partidos. E a partir daí, houve uma conversa em São Paulo, onde houve uma aproximação também nos outros estados. Ou seja, uma aproximação para que o PRD e o Podemos possam caminhar juntos nacionalmente. Então, aqui em Pernambuco, nós temos essa aproximação, além de que eu já tenho uma relação pessoal de amizade muito grande com o deputado Silvio Rocha Filho, e essa aproximação nacional ela repercute aqui no estado. Então nós estamos juntos aqui, PRD e Podemos. Essa é a aproximação que existe em Pernambuco hoje, PRD e Podemos.
Edmar?
Deputado, a gente sabe que o republicano, né, o PRD, é integrante da Frente Popular e não há indicativo de que o republicano vai deixar a Frente Popular para ir para a oposição. Então, é possível que, por essa aproximação entre os dois partidos, eles façam essa composição em bloco com o PSB ou o senhor descarta qualquer tipo de aproximação com o PSB?
Não, eu defendo, e inclusive, e tenham conversado com o deputado Silvio Costa Filho, eu acho que o deputado Silvio Costa Filho, ele deve pleitear o Senado. Acho que é um nome que vem despontando muito bem. Silvinho vem fazendo um trabalho em Brasília, aprovado por todos, articulado em Brasília, trazendo recursos para Pernambuco, relatando temas importantes a nível nacional. E eu defendo que o PRB, ele possa, quem sabe também, estar aí do nosso lado. Nós poderemos trazer o PRB. Vamos pensar nisso. Trazer o PRB com o Silvinho. Política é conversar, é articular.
O deputado Ricardo Teobaldo, por conta do tempo, nacionalmente, o Podemos está no campo de apoio ao governo, já tem debate para 2022, é campo de oposição. Qual a situação nacionalmente do Podemos, hein?
Olha, veja só, o Podemos disputou a última eleição presidencial com o nosso companheiro Álvaro Dias, foi o candidato, representou o partido. O Podemos hoje é a terceira bancada do Senado. Você ser a terceira bancada do Senado, você sabe que tem um peso muito grande. Se o Podemos estivesse no governo, o Podemos já teria aí avançado em cima de espaço no governo. Mas o Podemos não quer espaço no governo, não ocupa espaço no governo. O Podemos não está na base do governo. O Podemos é independente. O Podemos, os deputados, a bancada do Senado e na Câmara é independente.
E essa tendência para 2022 ser também assim, é isso, deputado?
Então, veja só, é evidente que tem alguns senadores que são mais próximos do governo. Tem alguns senadores que são mais oposição. Na Câmara, você tem alguns deputados que são mais próximos do governo, tem deputados que são oposição.
Perfeito.
Então, o governo é independente, vota nos temas e nas matérias que sejam importantes para o país, apoia aquilo que é de extrema importância para o país. Com relação à eleição do próximo ano, nós ainda, enquanto bancada, Senado e Câmara e partido, nós não ainda, a presidente não reuniu para discutir essa questão. Agora, o partido teve candidato na eleição passada e poderá ter candidato nesse ano, no próximo ano. Vem sendo feita uma conversa da presidente nacional com algumas figuras nacionais que têm procurado o partido, eu tenho conhecimento disso, que têm conversado com a presidente, mas nós nos sentamos ainda, enquanto bancada federal e Senado, para discutir esse caminho. Agora, o Podemos é independente. Ele é independente na Câmara, é independente no Senado.
Ok. Deputado Ricardo Teobaldo, queremos agradecer a sua atenção com a Rádio Folha, desejar uma ótima semana, um ótimo mês de maio, obrigado e tudo de bom para o senhor, viu?
Obrigado a vocês todos, um abraço e estamos à disposição.
Ok. Está aí o deputado Ricardo Teobaldo, de Marília, deputado federal do Podemos, né, participando com a gente no Folha Política de hoje.
Exato, agradecer também ao deputado Ricardo Teobaldo pela oportunidade de conversar conosco, né, Jota? Mandar um abraço a todos os ouvintes da Rádio Folha, a você também, e até a próxima quarta, se Deus quiser.
Até quarta-feira. Está aí o Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco. E assim, finalizamos o nosso
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.